Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de diarreia aguda, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você, abrindo um pouquinho mais sobre a diarreia do viajante. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal. É o Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem um Linktree, clique nesse e vá para o LivePix. Vai aparecer na sua tela um QR Code que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse trabalho. Beleza, diarreia aguda é um tema que a gente vem abordando ao longo de vários episódios e eu pretendo continuar com você. Afinal, diarreia aguda conversa tanto com a clínica médica como com a pediatria. Temos falado mais a princípio sobre temas de clínica médica. Falamos um pouco de pediatria quando mencionamos síndrome hemolítica urêmica, porque eu achei que era necessário. Afinal, estávamos falando daquela bactéria, que é a Escherichia cólica enterohemorrágica, lembra? A gente sabe todas essas características que levam a essa síndrome hemolítica urêmica. Sabemos também que a diarreia aguda apresenta várias etiologias. Etiologia viral, que é a etiologia mais comum com a diarreia aguda, etiologia bacteriana, que a gente pode lembrar da Escherichia cólica enterohemorrágica, etiologia parasitária, por meio das giardias e da entamoebs stolítica, que também podemos comentar. Então, a gente tem desenvolvido e sedimentado um conhecimento, mas sem nunca esquecer aquele alicerce principal, aquela definição de diarreia aguda. A diarreia aguda ela é caracterizada por uma alteração do hábito intestinal com modificação na consistência das fezes, que tornam-se amolecidas ou líquidas. Há também um aumento na frequência de evacuações, uma evacuação maior ou igual a 3 vezes ao dia, ou um aumento 3 vezes do padrão habitual daquele paciente. Além disso, a diarreia aguda tem um marco temporal, é uma diarreia que dura menos de 14 dias. Hoje eu quero falar um pouquinho mais com você sobre a diarreia do viajante, ou também chamado por muito diarreia dos viajantes. A diarreia do viajante é uma doença comum que afeta pessoas que viajam para destino com condições sanitárias menos favoráveis. Beleza, Lucas, vamos falar e expandir um pouco mais desse conhecimento. Epidemiologicamente, o que estamos falando? A incidência da diarreia do viajante é em torno de 10% a 50% de todos os viajantes. O destino de risco são países em desenvolvimento. Afinal, livros falam que países em desenvolvimento apresentam uma condição sanitária menos favoráveis do que países já desenvolvidos. Beleza, tranquilo. Então, destino de risco são países em desenvolvimento. A transmissão da diarreia do viajante é por meio de uma transmissão com água ou alimentos contaminados. A etiologia que vai estar relacionada à diarreia dos viajantes: 80% dos casos da diarreia dos viajantes é por conta bacteriana, sendo que 25 a 50% dos casos é por conta da Escherichia cólica enterotoxigênica. Então, beleza. Quando você pensar num paciente que vem de um país desenvolvido para um país em desenvolvimento ou até subdesenvolvido, tem que pensar que ele pode pegar diarreia do viajante. A diarreia do viajante, a gente sabe que ela está relacionada à transmissão de água ou alimentos contaminados. A etiologia da diarreia do viajante é pensar que 80% dos casos dessa é por conta bacteriana, sendo que dentro das questões bacterianas, 25% a 50% vai estar relacionado à Escherichia cólica enterotoxigênica. A Escherichia cólica enterotoxigênica. No entanto, existem outras bactérias que também podem estar dentro da etiologia bacteriana, como a Shigella, a Salmonella, o Campylobacter, e também lembrar, claro, de vírus e parasitas, que podem estar relacionados também à diarreia do viajante. Lucas, quais são as características de um paciente que chega para mim falando que tá com diarreia, que eu penso em diarreia do viajante? O paciente vai ter uma diarreia secretiva, e essa diarreia é de início súbito, durante ou ao longo da vi ou logo após a viagem. Então a gente tem que lembrar, uma diarreia de início súbito ou logo após a viagem. Quais são as manifestações clínicas mais comuns, Lucas? Quais são os sintomas? Existem sintomas muito comuns. Principalmente, o paciente está com diarreia do viajante. O que que ele vai ter? Diarreia. A diarreia é o principal sintoma. O paciente também vai chegar para você falando: doutor, tô com um pouco de náusea, tô com um pouco de vômito. Claro, o paciente pode chegar para você falando: doutor, tenho cólicas também, tenho dores abdominais. Gases, doutor, tô soltando mais pum, tô com flatulência, tô com o abdômen mais distendido, tô com uma distensão abdominal e tô com aquele tenesmo, aquela sensação de evacuação incompleta, que eu quero ficar indo no banheiro toda hora. Não tô muito legal, não, doutor. Não estou muito bem. Me ajude. Você, claro que você vai ajudar. Então, o paciente que tem diarreia do viajante tem os sintomas comuns: diarreia, dor abdominal, flatulência, distensão abdominal, náuseas e vômitos, tenesmo em si. A gente sabe que o paciente pode ter, da diarreia do viajante, tem aquelas etiologias. A gente sabe que 80% dos casos são bacterianos, mas a gente sabe que outros 20% pode ser por outros patógenos, inclusive os vírus. O que, que o vírus costuma levar ao paciente que tem diarreia do viajante? Tem uma clínica um pouco diferente. É uma diarreia aquosa e leve. E o paciente tem vômitos proeminentes. O paciente tem uma febrícula, uma febre mais baixa ou até ausente. Já no paciente que tem uma diarreia do viajante por etiologia bacteriana, uma etiologia bacteriana invasiva, ele tem uma diarreia com sangue, muco, pus, tem uma febre mais alta, uma dor abdominal mais intensa e pode apresentar sinais de toxemia. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, como é que funciona o diagnóstico da diarreia do viajante? Em casos leves, a gente vai ter uma conduta expectante. A gente vai fazer alguns critérios para acompanhamento clínico. Ver se o paciente está em bom estado geral, ver se tem essa diarreia aquosa sem sinais de alarmes, ou seja, sem pensar em sinais de toxemia, e pensar sempre se o paciente tem ausência de comorbidades relevantes. Porque se o paciente tem algumas comorbidades relevantes, ele pode piorar. Pensa, se é um paciente que porventura já é desnutrido e ele já é mais magrinho e sofre de um quadro de diarreia aquosa de grande volume, ele pode ficar mais suscetível a quadros mais rápidos de desidratação. Então tem que ficar atento nisso. Então critérios para acompanhamento clínico é ver se o paciente está em bom estado geral, ver se o paciente essa diarreia aquosa está sem sinais de alarmes, ver se o paciente não tem nenhuma comorbidade relevante. Tem que ficar de olho nisso. Mas tem que ter algumas coisas que levam a gente a ter uma investigação, que são indicativos para a investigação. Sinais de alarme, o que vai ser? Uma febre, especialmente uma febre maior que 38,5 graus, uma diarreia com sangue, uma desidratação, uma ausência de melhora em 48 horas e um movimento mais sistêmico. Claro que a gente vai lembrar sempre que existem grupos de risco. Quais vão ser os grupos de risco aqui para essa diarreia do viajante? Crianças, sempre lembrar em crianças, em especial nos menores de 2 anos, idosos, naqueles pacientes com mais de 65 anos, ou em pacientes que são imunocomprometidos, ou seja, aquele paciente que seria HIV positivo, por exemplo, aquele que é imunocomprometido, pacientes com comorbidades graves também. Temos sempre que lembrar desse grupo em si. Lucas, beleza, estou gostando bastante, muito interessante pensar nessa diarreia do viajante. Tem exames laboratoriais? Tem. Na avaliação básica, podemos pedir um hemograma completo, podemos pedir uma função renal, ureia, creatinina, podemos pedir inclusive eletrólito, sódio, potássio, até cloreto, se você tiver interesse, mas tem exames também específicos, ou seja, ver coisas mais específicas para o seu paciente que tem diarreia do viajante. Leucócitos fecais, que vai indicar um processo inflamatório, a coprocultura, que é a cultura das fezes, para você procurar o patógeno em si, você vai procurar qual que está sendo o agente etiológico por meio da cultura das fezes. Claro, o famoso EPF em 3 amostras, uma hemocultura, uma cultura do sangue mesmo para casos de febre, para evitar desfechos negativos como eventos de sepse. E não podemos esquecer de muitas vezes pedir sorologias em casos específicos em si. Existem exames complementares? Existem, com presença de toxina, como, por exemplo, a busca por pesquisa de toxinas, que é o caso, por exemplo, do Clostridium difficile, que pode levar essa produção de toxinas. O PCR para vírus, para casos mais específicos, virais, que está sendo mais arrastados. E exame direto de fezes, em busca de leucócitos e parasitas. Lucas, eu quero tratar essa diarreia do viajante. O que, que eu tenho que pensar? Primeiro, o paciente está com diarreia. Eu tenho que dar o suporte adequado. O suporte adequado é o quê? Hidratação. A hidratação é nossa prioridade, é o nosso norte, é a nossa pedra angular do tratamento da diarreia do viajante. Lembrar sempre, pensar em diarreia do viajante é pensar que nosso pilar, nossa pedra angular, o nosso marco do percurso, para quem já leu um livro em específico, é a nossa questão da prioridade absoluta. A hidratação é nossa prioridade absoluta. A via oral é a nossa primeira escolha. Por meio de soro de reidratação oral, aqueles sais de reidratação oral, a gente tem que fazer isso. A composição ideal desse sais de reidratação oral é composto por cloreto de sódio, citrato de potássio, cloreto de potássio, glicose. Então esses sais de reidratação oral têm esses componentes. Glicose, cloreto de sódio, cloreto de potássio, citrato de sódio, ele tem esses compostos que vão ajudar muito. Qual que vai ser o volume para essa questão dessa hidratação oral? 50 a 100 ml por quilo nas primeiras 4 a 6 horas. Então, hidratação, nosso pilar. A via oral é a primeira escolha, por meio do soro de reidratação oral. A gente sabe que o nosso volume a ser ofertado é de 50 a 100 ml por quilo nas primeiras 4 a 6 horas. Lucas, beleza, eu posso fazer por via oral. E quando eu vou ter que fazer por via endovenosa? Tem indicação, não tem? Indicação por via endovenosa vai ser paciente hipotenso, paciente que tiver uma desidratação mais grave, paciente que está com vômitos incoercivos e paciente que está com intolerância à via oral. Aqui, vamos fazer, às vezes, soluções mais fisiológicas, como é o caso do Ringer lactato, mas podemos também fazer o próprio soro fisiológico. Lembrando que o Ringer lactato é mais fisiológico do que o próprio soro fisiológico. Quando você estuda isso, você percebe essas questões. Então, em via endovenosa, teremos algumas indicações. Vômitos incoercivos, desidratação grave, paciente hipotenso e intolerância à via oral. Soluções escolhidas, ringer lactato ou soro fisiológico. Podemos também fazer uma reposição de potássio, se necessário for. Lucas, antibiótico terapia, podemos utilizar? Podemos. Indicações precisas para antibiótico terapia. Diarreia com sangue, pus e muco. E febre. E sinais de toxemia. E desidratação. Então, o paciente tem diarreia com sangue, pus e muco, associada a febre, sinais de toxemia e desidratação, podemos lançar mão da antibiótico terapia. Escolhas que a gente tem. Ciprofloxacino de 500mg, 12 em 12 horas, por 3 a 5 dias. Levofloxacino de 500mg, 24, uma vez ao dia, por 3 a 5 dias. Temos essas opções. Temos essas quinolonas de opções. Cipro ou levofloxacino. Cipro de 500, 12 em 12, por 3 a 5 dias. Levo de 500, uma vez ao dia, por 3 a 5 dias. Alternativas temos também. Azitromicina, 500mg, uma vez ao dia, por 3 dias. Temos essas opções também. Lembrando que temos uma contraindicação absoluta ao tratamento de antibiótico terapia, se for caso de escherichia cólica intra-hemorrágica, porque esses pacientes que tomarem antibiótico podem ter mais riscos, aumenta o risco de desenvolver síndrome hemolítico-urêmica. Síndrome hemolítico-urêmico, que é marcado pela aquela tríade, anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia e injúria renal aguda. A gente lembra bastante disso. Beleza? Tranquilo, não podemos esquecer, claro, de tratar o paciente de forma sintomática, ofertar para ele alguns antieméticos, como por exemplo metoclopramida ou ondansetrona. Podemos fazer analgésicos para ele, o nosso querido dipirona seria uma boa questão. E lembrar sempre que podemos até inclusive usar zinco. O zinco é mais usado em criança, mas podemos pensar no zinco também, porque ele melhora a regeneração da mucosa. O zinco melhora a regeneração da mucosa. Probiótico, Lucas. Ah, o probiótico ele é uma loucura. Na prática você vai ver que muita gente passa. Porque acaba dizendo que melhora a flora, mas a evidência ainda é um pouco limitada em si. Mas é dito. Então, o tratamento sintomático, lembrar sempre de antiemético, lembrar sempre de analgesia, o dipirona é muito bom. Como antiemético, eu gosto muito da ondansetrona, que é o famoso Vonal, mas temos a metoclopramida também. Podemos suplementar zinco, porque vai melhorar a regeneração da mucosa. E podemos pensar também no probiótico, mas a evidência do probiótico é limitada. Medidas gerais. Temos que pensar na dieta. O jejum vai ser desnecessário na maioria dos casos. O paciente não precisa ficar em jejum. Isso é desnecessário. A dieta tem que ser mais leve. Comer comidinhas mais leves. Arrozinho levezinho, uma bananinha, uma torradinha, uma batata, e evitar aquelas coisas que podem soltar o intestino. Lactínios, aqueles lacticínios, que é aqueles que derivados do leite. Melhor palavra, derivados do leite. Evitar os derivados do leite, porque pode soltar o intestino. Evitar comida muito frita, gordurosa, embutidos. Tem que ter esse cuidado em si. Beleza, tranquilo. E claro, fazer sempre o paciente falar assim, ó, meu amigo, vai descansar. Vai ficar em repouso. Se necessário, fica um pouco mais isolado. Vai que esse quadro é muito transmissível. E lembrar sempre de lavagem das mãos, porque nossas mãos são muito sujas. E muitas vezes a transmissão é por meio de você encostar sua mão num alimento, numa água. Então tem que lembrar sempre de lavar a mão. Lucas, eu quero dar alta pro meu paciente. Tem alguns critérios para dar alta? Tem. Critérios de alto segmento que a gente tem que pensar. Alto hospitalar vai ser quando o paciente tiver com uma hidratação adequada, vai estar tolerante a receber hidratação por via oral, teve uma melhora dos sintomas e está com ausência de complicações. O segmento ambulatorial é por meio de uma reavaliação 24, 48 horas depois, em casos graves. Tem que orientar retorno. Se piora, você sempre fala assim, você sempre orienta sobre sinais de alarme. É muito importante. E claro, em alguns casos mais específicos, fazer uma cultura das fezes, a coprocultura de controle. A prevenção sempre é aquelas medidas de higiene básica, lavagem de mãos, presença de saneamento básico, tratamento da água, adequada à água, o preparo seguro dos alimentos e para viajantes, lembrar sempre de muitas vezes eles levarem água engarrafada ou fervida, evitar gelo de procedência duvidosa, que muitas vezes você vai em alguns restaurantes, você não sabe, esse gelo muitas vezes é vindo da pia e coloca no congelador, tipo coloca no seu suco de limão. Aí, meu amigo, lascou tudo. Comer alimentos bem cozidos. Lembra que a escherichia cólica enterotoxigênica enterohemorrágica, a gente lembra que ela está mais relacionada à carne mal cozida. Então pensa, comer sempre os alimentos mais bem cozidos é importante. E comer de forma mais consciente em lugares que você perceba que tem um saneamento básico melhor. Beleza, tranquilo, sossegado. Em relação à diarreia do viajante, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, Por favor, cogite em seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer para você um QR Code que você vai poder escanear com a câmera do seu celular e assim ajudar financeiramente na manutenção e na continuidade desse meu trabalho. Um grandioso beijo no seu coração. Fique bem. Muito obrigado por tudo. Valeu. Falou. E fui.